UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet ufmg.br/rádio e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, o rapper Criolo chega em Belo Horizonte para participar de um arraial, é isso mesmo, mas dessa vez ele não vem cantar hip hop na festa caipira, mas mostrar sua faceta no samba, tão bem explorada no seu disco Espiral de Ilusão, que foi lançado este ano, e é totalmente dedicado ao ritmo de Noel Rosa. Criolo participa do Arraiá Incrível, uma quadrilha bem moderna que vai ser realizada amanhã no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. A gente confere agora uma conversa bem bacana que a apresentadora Michelle Brook fez com o Criolo. Eles falaram sobre o novo disco, o papel da arte na vida social e também sobre a relação da juventude com a música. Vamos conferir então a primeira parte.
Criolo, vamos começar falando do samba. Esse estilo sempre teve presente em seus álbuns, em meio ao rap, samba e hip hop. Eles sempre andaram de mãos dadas na sua formação musical?
Olha, pra mim sim, viu? Mas essa sonoridade, o samba, ela veio primeiro por conta de meu pai e de minha mãe.
Uhum.
Então, sempre pequenininho ali, muita música em casa, né? A minha mãe, ela é louca por Raul Seixas, bem Mato Grosso. O meu pai é desesperado pelo Martinho da Vila e pela Elza Soares.
Uhum.
E lógico, por serem cearenses, eles têm um amor desvairado por Luiz Gonzaga. Então você cresce nesse ambiente, né?
Uhum.
Aí depois o rap veio pra mim aos 11 anos de idade.
Uhum.
E esse foi esse amor, essa paixão pra vida.
Que maravilha. E você lançou este ano Espiral da Ilusão, de Ilusão, que é um álbum todo dedicado ao samba. O que, que te motivou a focar neste estilo, neste trabalho especificamente?
Um pouquinho depois do meio do ano, eu... muitas emoções, sentimentos, muita coisa na minha mente, coração. Eu tive uns 3 dias assim de todos os meus sentimentos desaguarem em samba. Eu não era dono de nada.
Uhum.
Isso veio. Pra minha sorte, eu tava com o Ricardo Rabelo próximo de mim, que chegou com o cavaquinho e veio me acompanhando naqueles dias.
Uhum.
E depois na semana. E aí veio muito forte pra mim e fez com que eu me reconectasse com outros tantos momentos da vida.
Uhum.
Onde o samba também me visitou.
Certo.
Mas foi diferente agora. Essa energia, ela veio tão avassaladora que começou a abraçar as pessoas ao meu redor, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha família. E, inclusive, eles que chegaram para mim falaram, meu filho, será que não é o momento seu de você viver isso aí, antigo seu, de fazer algo de homenagem ao samba, de fazer um documento disso? E foi assim que aconteceu, mas eu não fui dono de nada.
Entendi. Você vem trabalhando aí há algum tempo já com Daniel Ganjamão, Marcelo Cabral. Como é que foi o diálogo entre vocês em Espiral de Ilusão? Você já vem apresentando seus sambas para eles nos últimos tempos? Ou você já chegou com algo pronto?
Não, eles vêm acompanhando um tanto disso, né?
Uhum.
Vêm acompanhando sempre um tanto disso. Mas é que agora vem um avassalador mesmo.
Uhum.
E eles falaram, rapaz, junta tudo que você tem aí, se você está sentindo que chegou o momento, a gente está sentindo que chegou, junta tudo que você tem aí, traz pra gente.
Uhum.
E assim eu fiz. Juntei tudo e mostrei pro Marcelo e pro Daniel.
Uhum.
E aí, rolou.
Você falou do Ricardo Rabelo anteriormente, seu companheiro de samba no Roda de Pagode da 27.
Justamente.
Como é que surgiu o encontro entre vocês? Como é que é a participação dele nas gravações da Espiral de Ilusão?
O lance foi o seguinte, o Ricardo Rabelo faz parte do Pagode da 27, que é uma coisa maravilhosa no nosso bairro, lá no Grajaú, que é um grande encontro de amigos para celebrar o samba e celebrar o compositor do bairro.
Uhum.
Então 70% do que é cantado, do que é tocado na roda de samba, que já vai fazer 12 anos, 70% é de valorização do compositor nos bairros.
Uhum.
Então eu conheci o Ricardo através do Jefferson Santiago. Jefferson Santiago é um irmão mais novo de Luciano, que mora na rua de trás lá de casa. Esse era o meu amigo da adolescência. E o Jefferson era o irmão mais novo. Pra você ver como é que vai indo a coisa.
É verdade.
E eu e o Luciano, a gente curtiu os bailinhos. Bailinho Função, pra festa de rap, festival de rap. Eu comecei a cantar rap, ele também colava nos shows. E o Jefferson ali pequenininho vendo tudo. Aí quando foi ver, o Jefferson se tornou um grande ritmista, um grande compositor. E ele falou, rapaz, tá acontecendo isso aqui. E me levou lá.
Uhum.
E aí foi assim que eu conheci o Ricardo Rabelo.
Que legal.
Cheguei na casa dele no primeiro dia. Já foi empatia total, geral. Quando foi ver, já estava no cavaquinho, já estava mostrando os samba, as coisas, já estava compondo junto, e essa amizade já vem, já rompendo uma década.
Que maravilha! Agora, Criolo, as suas composições, elas têm aí uma forte crítica social, política. Você faz uma leitura muito profunda da nossa realidade. Nós vivemos momentos turvos, né, no país. Como é que você tem enxergado esse período que a gente está vivendo de delações, decepções, crise de caráter? Você pensa que mesmo em meio a esse caos, dá para nascer uma nova forma de se fazer política? Dá para surgir daí pessoas que irão dar uma cara nova para o Brasil?
Eu enxergo esse momento que a gente vive como uma gangrena. Eu chamaria de gangrena, porque já está exposto.
Uhum.
E já está fétido. Mas eu vejo, junto a isso, e sempre vi, lógico, muito, mas muita gente com a vontade de fazer a diferença, com vontade de somar. É que é muito complicado, né? O poder total está na mão de poucos, pouquíssimos, que estão ali não por nós, mas por seus interesses pessoais, as suas relações também de poder que os levaram até chegar lá, a essa outra instância. Então, é uma balança muito cruel.
Uhum.
Mas assim, sempre vai existir uma saída, porque sempre existe uma saída. Agora o grande lance é dar uma força real, dar uma atenção sincera.
Uhum.
E não querer fragmentar, ridicularizar, destruir, pulverizar o que essa nova geração está tentando fazer há tempos. Porque desde que eu me entendo por gente, aonde eu cresci, a cor da pele do meu pai fazia diferença. Eu cansei de ver, cansei de passar a situação do meu pai ser abordado simplesmente por ser um homem negro. Eu cansei de ver a nossa família sendo vista de um jeito diferente, porque a gente estava morando ali naquele barraco. E as pessoas me enxergavam diferente, mas ao mesmo tempo, todas as pessoas ali da nossa comunidade sempre fazendo algo legal, sempre dando bom exemplo, sempre dando um banho de solidariedade nos momentos em que a cidade mais precisa. É o povo que dá as mãos e vai lá para ajudar. A gente cresce com isso, e a gente é criança, a gente não entende. Por que nos olham desse jeito? Por que nos tratam desse jeito? Então, que chega uma hora que essas crianças, elas vão se tornar adultos.
Uhum. É verdade.
E toda essa experiência de vida, se você ultrapassa a barreira do rancor e da mágoa e consegue transformar toda essa sua energia geradora em algo positivo, existe a real revolução. E é o que esses jovens estão fazendo hoje. Os jovens não estão para brincadeira.
É verdade.
Eles se reúnem, se organizam, dão caminhos. Propõem caminhos e é muito duro você ver que existe todo um mecanismo para tentar ridicularizar, pulverizar, diminuir, triturar boas ações.
Uhum.
Eu acho que chegou num ponto que tem que ter outro jeito de se pensar isso, um outro jeito de se fazer, criar ambiente e para que nasça uma nova era real, mas esse modelo nosso, posto, uhum, já está mais do que atrasado, já está mais do que doente, já está mais do que ultrapassado. Isso já, enfim, a gente vive essa gangrena social, né?
É verdade.
Tá aí, você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoretto e a gente está conferindo a entrevista que a apresentadora do Universo Literário, Michelle Brook, fez com o rapper Criolo, que se apresenta amanhã aqui em Belo Horizonte, no Arraiá Incrível. Vamos conferir a segunda parte da entrevista.
Pegando esse gancho aí do jovem, do adolescente, você atuou como professor e educador social de crianças e adolescentes. Fala dessa experiência pra gente. Você acredita na arte como um agente capaz de formar cidadãos melhores, mais conscientes do seu lugar e da sua importância no mundo?
Total. Porque a arte, o que ela faz? Ela apresenta caminhos para você com o seu eu. Porque o jovem, ele é muito podado. As pessoas criaram um ambiente de perfeição do cidadão. Lembra o cidadão padrão?
Uhum.
Olha que coisa legal. Funcionário do mês, lembra?
Lembro.
Olha que coisa legal. Lembra do uniforme? O orgulho, eu tenho um uniforme.
É.
Mal sabíamos que é porque todo mundo é visto igual. E bem muito, mas muito longe, distante da linha do meio. É assim que somos tratados.
Uhum.
Agora, a arte, ela abre um ambiente de humanização, um ambiente de você se perceber. E quando você se percebe, isso é libertação.
Com certeza.
Porque aí, assim, cada um tem que ter o direito de escolha. Cada um tem que ter o direito de como quer levar a sua vida. Mas é necessário criar um ambiente mínimo para que a pessoa tenha condição de dialogar com o seu entorno. Que a pessoa perceba as coisas que estão ao seu redor. Isso vem de onde? Eu vou lhe falar algumas coisinhas e eu peço perdão que eu estou esticando o chiclete. Mas se não houver uma valorização real de cada professor, se não houver uma valorização real de cada pessoa que lida o dia a dia com essa criança, na formação dessa criança, que a criança é um ser total, ela não pode só aprender a fazer conta e a escrever o nome. A criança tem que se perceber, e esses códigos, esses signos todos que a escola oferece, tem que ser uma janela para o mundo.
Uhum.
E esse professor tem que ser valorizado. Essa professora tem que ser valorizada. Porque, se não, cara, o que vai ser?
É verdade.
Para onde nós vamos? Como é que é esse lance aí? É onde o vestibular prepara o jovem para passar na prova, mas não para ter a vivência acadêmica.
Isso.
Porque somos números. Nós não somos, nós somos mais do que esse código binário que manda no planeta. É irreal.
É verdade.
Então, acho que através dessa valorização, e aí valorização das artes, valorização da cultura, valorização da história, compreensão da história, passa lá na base.
É verdade.
Aquele professor sorrindo, porque é um ser humano também, e tem suas questões também, valorizado de modo real, com um bom ambiente para continuar seus estudos, porque estudar é uma das coisas mais lindas que pode acontecer na vida de uma pessoa e teria que ser incessante. Isso tem que ser incessante, gente. Se não houver essa valorização desses nossos anjos da guarda, que são nossos professores e professoras, aí fica complicado. Mas são os primeiros a ser motivo de piada, são os primeiros a serem rechaçados, são os primeiros a serem triturados. E a gente sabe muito bem por quê.
É verdade, exatamente. Isso é muito importante que você está falando, a formação continuada do professor. Isso é fundamental. Agora, Criolo, você sempre disponibiliza seus trabalhos ou para download ou para audição gratuita. Como é que você enxerga o mercado musical atualmente? Ele vem mudando? Está mais democrático e acessível para o público?
Ah, minha filha, eu não sei te responder isso, não. Eu sei que com o rap a gente aprendeu assim, um passava uma fita cassete um pro outro, aí quando tinha aquele CDzinho virgem lá, o cara corria, buscava um CD, aí queimava um CDzinho, passava pros amigos. Eu só tô seguindo o que o rap me ensinou.
Uhum.
Eu vou seguindo assim. A gente era completamente ignorados, né?
Uhum.
Nós éramos completamente ignorados. Então a gente nem sabe falar sobre mercado, porque isso aí pra nós é um bagulho tão distante.
Uhum.
A gente foi completamente ignorado. Então, eu acho, sei lá, cara, eu cresci assim, eu aprendi assim.
Uhum. Multiplicando, né, passando um pro outro ali.
Veja você, o cara vai escutar o som, né, meu?
É.
Ainda tem que... O cara nunca escutou meu som, ainda tem que pagar. Que bagulho louco.
É Verdade.
Que bagulho louco. Mas eu entendo que existe dentro de muitas organizações e dentro de muitas coisas, muitos pontos de trabalho, muitas famílias, muita coisa. Uhum. É, então acho que é a concepção de cada um mesmo. Agora, se o cara curtiu, cara, o cara vai no show, tem lá o CDzinho lá, se ele tá afim, mas não é por isso, entendeu?
Uhum.
Ele vai ter porque ele achou legal e, poxa, mas não vai deixar de escutar o som e por conta disso.
Uhum.
Né? Mas assim, cada um tem sua forma de trabalho, cada um tem sua concepção, seu jeito. Eu acho que não, cada um segue aquilo que o coração está pedindo e que uma conjectura total faz com que deságue de um jeito da pessoa viver isso, entendeu? Mas eu aprendi dentro do hip hop assim.
Uhum. Maravilha. Criolo, para quem ainda não conhece Esperal de Ilusão, já que a gente está falando de multiplicar, de divulgar, de espalhar, deixa para a gente seu site, redes sociais, onde ele pode ser escutado.
Criolo.net, todos os álbuns, quem sou eu, meu Deus.
Olha.
Mas todos os discos que a gente lançou estão lá disponíveis para você baixar gratuito.
Uhum.
Tem DVD para baixar gratuito também. É, todos são muito bem-vindos. Nós temos no Facebook, Instagram, tá lá, Criolo MC. E, gente, sejam muito bem-vindos. Eu tenho 42 anos de idade. Aos 11 anos de idade, eu vi um amigo fazendo uma rima. Aos 13 anos de idade, eu pedi para cantar dois raps e nunca mais parei de cantar. A música mudou minha vida. A palavra, o contato com a palavra, esse amor com a nossa literatura, com a nossa história, mudou minha vida. E eu aprendi tudo isso através da música. Nesse momento da vida, estou vivendo um ambiente muito especial e onde eu realizo o sonho de quê? De uma homenagem ao samba que eu sempre quis fazer e são todos muito, muito bem-vindos para a gente viver essa emoção juntos. E acho que é só isso, gente. É dentro de muito amor, dentro de muito trabalho. Tem uma equipe que trabalha comigo com muito amor, com muito afinco, com muita disciplina para que as coisas aconteçam. E vocês podem ter certeza que a gente só quer multiplicar as coisas boas que tem no mundo, que acho que é isso que falta, dar uma valorização às coisas boas que já acontecem. Tem muita gente maravilhosa por todo o Brasil fazendo coisas lindas e não tem o mesmo espaço de divulgação, o mesmo espaço para diálogo, porque nos exigem muitos rodapés, né?
É verdade.
Nos exigem muitos rodapés. O homem está lá e sabe tudo daquele riacho, sabe tudo daquela terra, mas quem vai ouvir ele, né?
É verdade.
Quem vai ouvir ele? Não tem MBA, ele não tem. E nada contra com quem tem, tem mais que ter, porque é aquilo que eu falei, não é uma concorrência, você é melhor, o outro é pior, não é isso. Mas eu acho que ali também tem sapiência, e eu acho que a gente tem que estudar o tanto que a gente quiser, o tanto que nos deixarem, e o tanto que a gente for conquistar, tem que estudar, porque isso é maravilhoso, isso é libertação. Mas aquele homem que está ali, naquela terra, naquele chão, junto, que viu aquele rio nascer, ele tem muito para nos dizer. Muito para nos dizer. E eu acho que ia ser uma pororoca cultural, a gente simplesmente se respeitar enquanto ser humano e saber que o outro também traz coisas lindas, independente de MBA ou não. Não olhar diferente para quem estudou muito. Ah, esse cara... E ao mesmo tempo, essa turma que estudou pra caramba, que bom, vamos aplaudir também. Não olhar diferente para o outro. Acho que a gente junto, a gente é ser humano, a gente é uma espécie só, uma espécie humana. E é tão bom a gente criar ambiente para celebrar isso. Mas do jeito que está, nessa gangrena social, eu sinto que está bem complicado.
É verdade. Criolo, nos encontramos no Parque Municipal sábado, então?
Nos encontramos lá para celebrar o amor, a vida, a música, ao rap, sim, sempre na minha vida, e ao samba, essa coisa maravilhosa, que é uma aula para todos nós.
Maravilha. Criolo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme falar com você, te conhecer. Sucesso sempre, boa viagem de vinda para Belo Horizonte. E lembrando, microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado.
Um beijo grande, Criolo.
Até.
Até.
Essa foi a entrevista que a apresentadora Michelle Brook fez com o rapper Criolo. Amanhã, o músico paulista participa com o samba do seu novo disco Espiral de Ilusão, do Arraiá Incrível, que vai ser aqui em Belo Horizonte, uma quadrilha bem moderna. O Arraiá começa às 7 da noite no Parque Municipal, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1337. Informações sobre ingressos da festa você encontra no site www.arraiaincrível.com. E para entrar no clima aí do som do Criolo, a gente confere Criolo com Espiral de Ilusão, música título do seu novo trabalho.
Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Eu já descobri tudo o que você fez. Não era só eu e você, éramos três. Pessoa magoada quer proteger. Janeiro se reúne, não tem pra você. É que amar é algo novo pros homens. Mulheres amam, homens não sei o que. Pra proteger minha raiz de sensibilidade, por favor não me liga, não me procure mais tarde. Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Abaixe seu tom, não fale por mim. Mulher tem fibra, não vai destruir. Num espiral de ilusão você se meteu e lá me jogou. Com você foi total desamor. Com você foi total desamor. Com você foi total desamor.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.